A segunda temporada do podcast Um Género de Conversa, de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis, tem o apoio da Companhia das Culturas e da Pereira Monteiro Fundação. Este podcast é sobre mulheres. Não está vedado aos homens, mas é, insisto, sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Os homens que calharem ouvir são capazes de beneficiar com isso. Pelo menos, elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula Cosme Pinto. E este podcast chama-se Um Género de Conversa.
A nossa convidada de hoje é alguém que trata a menopausa por tu. Não só porque viveu na primeira pessoa, mas também porque se dedica a desconstruí-la, quebrando mitos e estereótipos e empoderando todas as pessoas que estejam a passar por ela. Defende que a menopausa não é doença, é somente uma etapa da vida com desafios específicos, tal qual a puberdade. Mas nem sempre assim parece. Inconformada com a negligência com que este processo é tratado, não só na esfera pública, mas também a miúdo no universo da saúde, criou a Associação Portuguesa de Menopausa e o movimento Menopausa Divertida Portugal.
Licenciada em Ciências da Comunicação e profissional da indústria farmacêutica há mais de 30 anos, é uma mulher que não deixa nada por dizer. Lançou recentemente um livro que é um verdadeiro manual de instruções sobre o tema que a move. Chama-se Descomplicar a Menopausa. E embora não pretenda romantizar a narrativa sobre ela, apresenta-a como uma potencial fase de vida bonita e cheia de graça. Graça é uma coisa que não lhe falta e temos a certeza que no final desta conversa vão concordar connosco. Deem as boas-vindas à Cristina Mesquita de Oliveira. Olá, Cristina.
Bem-vinda.
Olá, olá. Viva. Obrigada então, por estar aqui. É bom, é bom, é muito bom. Esta onda é fixe.
Gostamos disso.
Esta onda é fixe.
Bom, é
a
muito
Paula
fixe.
Não está na menopausa.
Não estou, mas vou tirar notas, aliás. Ah, okay. Aliás, as pessoas, pronto, isto é só o áudio, mas se vissem aqui só rabiscos de coisas que tirei do teu livro.
Eu estou a driblar a menopausa. Portanto...
E tinhas dito aqui
não, não,
que é a menopausa.
Ah,
está
sim.
A ser uma merda, não é? Portanto, para começar por aí.
Sim, 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 sim. Não, não é uma coisa... Ao contrário de ti, eu acho que é uma fase muito boa. É muito, ao contrário de ti, não. Como tu dizes, é uma fase muito boa, é uma fase com... É outra fase da vida, não é? Pronto. E a biologia pode ser tramada e temos que nos sujeitar a isto. É uma inevitabilidade. Mas há momentos muito constrangedores, não é? Aquele momento em que tu estás num jantar de grande cerimónia, vestida toda a preceito, e de repente começas a sentir que vais explodir de calor e tens a nuca a escorrer água e já te sentes nojenta por todos os lados, por todos os lados, e pensas, eu estou a cheirar mal, eu, como é que eu saio daqui, o que é que eu faço e o que é que eu digo? Eu nesse jantar disse, eu estou com a menopausa e, portanto... É assim, foi um choque para toda a gente à mesa. Mas foi um choque valente.
Sim.
Na verdade eu optei por desmistificar a coisa
e
passar a falar do assunto, porque é uma coisa tão súbita.
Sim.
Eu não sei se é assim com todas as mulheres,
é.
Não é? Pronto.
Quer dizer,
porque há mulheres que dizem que é menos e outras
que
mais.
O que posso dizer é que há em 100% de mulheres, porque só não passa pela menopausa quem morre antes, não é? Portanto, é inevitável. Está descrito nos dados científicos que 70% sofrem com a menopausa, 30% não têm relatório nenhum para contar. Nada. Não se passa nada. 30%. Portanto, não é...
Não há uma regra de três simples.
Não,
não vai
é,
acontecer
não
assim
não é,
e pronto.
Não é.
É como aquelas
que
pessoas que estão de mamar e passam muito bem.
Por então. Isso há aqueles... Ou a menstruação.
Sim,
a menstruação. Não têm dor. Eu nunca tive problema nenhum durante os períodos menstruais. Era como se não se tivesse nada a passar. Portanto, e depois, dentro dessas 70% que sofrem, 85% sofrem muito.
Okay.
E depois há ali uma franja de 15, não é, que fica a faltar, que mais ou menos se incomodam. Portanto, por isso é que é muito comum e até nos baralha a nós, pessoas sensíveis, enquanto estas questões da vida reprodutiva das mulheres, baralha-nos que, e às próprias mulheres as baralha, ouvirem algumas dizer, opá, estás a ser, isso é uma mariquice. Pá, tu não, isso, a menopausa, não, mas a mim não me dá nada, mas eu não sinto nada de especial, mas... E outras dizem, eu sofro horrores, eu quero morrer, tirem-me daqui. É um contraste extraordinário, mas isto é preciso que se diga que está descrito na literatura, a que interessa, que é exatamente assim, é possível passar por esta fase com e sem impacto. Agora, Não lhe chamem é doença, porque não é uma doença.
Não, faz menopausa parte do nosso percurso,
é uma fase, claro, da vida reprodutiva das mulheres,
claro,
e que não tem nada de doença.
Mas
tem...
continuamos muito presos à narrativa médica, não é? Temos para falar dos sintomas, da medicação. Ninguém fala na menopausa, é uma etapa, não é? É
não, sempre, não
vamos
fala...
lá medicalizar isto, vamos arranjar soluções, tens de ir ao médico e acabou.
Sim, porque a medicina toma conta, a medicina, e bem, obviamente, é precisa, é necessária, e toma conta de todas as áreas que podem ter, todas as áreas da vida, físicas e mentais, que podem redundar em doença. Mas se nós pensarmos que a menopausa é tão doença como a gravidez, e se pensarmos deste ponto de vista, que é absolutamente lógico, há mulheres que durante a gravidez estão doentes, mas a gravidez não é uma doença, ou é? Mas há mulheres que estão doentes, assim como há mulheres que durante a menopausa estão doentes, estariam na mesma em menopausa e podiam não estar doentes, portanto, não é uma doença. É preciso desconstruir este raciocínio e enquadrá-lo, dizer que a medicina tomou conta de toda a área reprodutiva por uma questão de necessidade, porque de facto não havia condições, foi preciso evoluir até um determinado ponto e evoluiu-se, mas e em Portugal, porque vamos cair aqui na real, estamos a falar para mulheres portuguesas que entendem o português, a medicina fez o que tinha que fazer em relação à menopausa, e em relação àquilo que do ponto de vista médico pode ser necessário na menopausa, isso já existe. O que não existe é o trabalho de mulher para mulher. E esse trabalho não é para ser feito pela medicina. Porque a medicina forma médicos, não forma as pessoas. Porque se esse trabalho estivesse a ser feito de forma útil e perceptível e entendível e descomplicada pelos médicos, não havia problema nenhum relacionado com a menopausa. E há. Portanto, é sinal que a comunicação que os médicos fazem não é entendível. E não tem que ser. Os médicos falam para médicos.
Portanto, é uma questão de comunicação também.
É uma questão de comunicação. É quando, se vocês ouvirem um médico a falar de menopausa, ou se me ouvirem a mim, veem quais são as diferenças. E se lerem o meu livro ou lerem um livro médico de menopausa, veem quais são as diferenças. Eu abordo, por exemplo, os consensos para o tratamento de menopausa da Sociedade Portuguesa de Ginecologia, mas abordo-os de uma forma que toda a gente os consegue entender, não simplificando, dizendo isto quer dizer assim, isto quer dizer... Por exemplo... Síndrome genitourinária da menopausa, e as pessoas ficam a olhar para mim.
Eu já estou assim com essa cara. Tipo,
ou síndrome vasomotora, ou síndrome vasomotora, ou dispareunia. E seja, okay?
Caramba, a quantidade de coisas que as mulheres têm.
É que não sabemos, não é? Faz-me sempre lembrar a conversa com a Patrícia Lemos. Nós não temos literacia não é, sobre o nosso corpo.
Mas não há necessidade. Não há necessidade. Se nós dissermos dor na relação sexual... Toda a gente sabe o que é.
Peço.
Na penetração, isso faz parte da síndrome genitourinária da menopausa. Se dissermos comichão vulvar, comichão na vagina, toda a gente sabe o que é. E também faz parte da síndrome genitourinária.
Por miúdos, não é?
Trocar por miúdos. Mas trocar por miúdos que não é reduzir. É só dizer o que as pessoas sentem. As pessoas não sentem síndrome genitourinária da menopausa. Sentem comichão na patareca, sentem dores, sentem dores quando o pênis está a entrar na
porque
vagina.
Porque há a questão da secura vaginal.
Com certeza.
Sobre a qual, e a atrofia muscular, as pessoas sentem. E as pessoas não,
okay,
não falam
é isso que
isso.
As pessoas sentem. E não sentem síndrome vasomotora da menopausa. Sentem um calor do caraças. Tomaram elas que ninguém estivesse a olhar para si. E de noite acordam com um sono terrível. As que acordam. Vá, não se fiquem assustadas as nossas ouvintes queridas, que neste momento não fiquem assustadas. Não toda a gente tem que ficar. Mas é isso que as pessoas sentem. É preciso chamar as coisas pelos nomes que elas têm e que toda a gente entende. É só isso que faz o meu livro. É falar em tudo que se fala e que todas as áreas científicas até hoje... compilaram, do ponto de vista da menopausa, e todas as áreas científicas, não é só a médica. Estamos a falar da psicologia, estamos a falar da antropologia, da sociologia, da enfermagem, estamos a falar... Eu fiz uma revisão de todas as áreas... História, fiz uma revisão de toda a literatura que existe sobre a menopausa. Foram 3 anos de estudo rigoroso. Eu fiz uma seleção de todos os artigos e publicações que realmente acrescentam e que são importantes que as pessoas saibam que eles existem, porque lhes dão esperança, lhes dizem como é que se lida com as coisas e transformei em linguagem que seja entendível. Isto falamos de tratamentos, de cuidados, de estilo de vida, falamos de tudo isso.
Até
e depois tudo foi
pouco...
revisto por um ginecologista especialista em menopausa. Fez a revisão científica e ele próprio é quem diz, isto está muito bem escrito, tomara eu um dia, mas isto é útil. Isto é útil, tomara eu um dia conseguir falar assim com as pessoas. Eu, como te dizia há bocado, Paula,
iluminar
pouco...
a informação, não é?
É isso. É como chegar ao quarto e acender a luz e explicar, olha, vês como não está aqui um fantasma? Uhum. Dissipam-se os fantasmas. E se te disserem, mas está dentro do armário, e tu vais ao armário, abres, porque a luz está acesa e és capaz de mostrar que afinal não há ali um fantasma.
Até porque uma das coisas que está muito ligada diretamente à menopausa tem a ver com a saúde mental, o grau de ansiedade. Não é? Este aí, um período mais depressivo, só de imaginar, porque lá está todo o background que temos, e eu fartei-me de rir, porque é mesmo rir para não chorar, com as referências históricas que a Cristina faz no livro, em que, por exemplo, na Idade Média, na Europa, diziam que as mulheres retêm dentro delas o sangue venenoso. Portanto, podiam matar bebés só com o olhar, porque a partir do momento em que não menstruavam...
Até ao século XVI discutia-se se a mulher tinha alma.
Exatamente.
Por favor. Não,
mas enquanto menstruavam...
É o médico no século XIX dizia que o melhor era fazerem tarefas domésticas para acalmarem as questões da menopausa.
Exatamente.
Portanto, isto vem sempre como é um perigo, são duas perigosas, é um castigo, é um fardo.
Bruxa, que é feiticeira.
Uma feiticeira.
És uma bruxa.
Este cariz negativo, pejorativo, sobre coisas que são só processos biológicos, naturais, do nosso corpo e desejáveis, não é?
E desejáveis, absolutamente, que fazem parte da evolução.
Olha, então, Paula, chega à menopausa e vai cheio de medo, ansiosa.
Eu bati mal, devo-te dizer, em linguagem erudita, bati mal, quando me dei conta do que a perspectiva histórica do que está por trás da menopausa. Nós, se formos ver, a primeira referência a uma mulher em menopausa é Sara, da Bíblia. Ela concebeu e deu à luz um filho depois dos 80 anos ou por aí. Claro que é um milagre de Deus. E
raramente se fala dos filhos da menopausa, mas
precisamente,
eles existem.
São os escusadinhos. Sabias que era escusado. É os escusadinhos.
Escusadinhos. Mas existem.
Mas existem, com certeza que existem.
Existem.
Há alguns que são mesmo escusadinhos, outros que são pensados e planeados com muito amor. Como, por exemplo, a Cláudia Raia, esta atriz brasileira, que criopreservou, é importante que se esclareça, ela criopreservou na altura certa os óvulos, os ovócitos, e agora tem um marido há 11 anos e resolveram conceber um bebê. E a coisa correu super bem. Portanto, mas essa perspectiva histórica, quando a mulher menstruava, tinha que se arredar do contacto social, porque o sangue é venenoso.
Ainda agora, na sinagoga, as
ainda
mulheres menstruadas
onde é
assim. não entram
é verdade.
Quando estão a menstruar.
Era tão vil o pensamento, era tão cruel, que quando deixavam de menstruar, ora, segundo este raciocínio, ok, acabou, deixou de ser venenosa, não é? Não. Pelo olho, como deixava de menstruar e o sangue ficava dentro, achavam eles, pelo olhar ele saía. E então não podia olhar para as crianças.
Mas matava bebés no berço, não é? Isto era
eu
quando li isto.
E eu ponho-me, que eu não consigo deixar de ter esta perspectiva maternal em relação às mães, sabes? Eu imagino que estas mulheres sofriam.
Eu imagino a minha mãe a passar por este pensamento
não
agora,
poder olhar
para ela e pensar
não
em...
Não poder olhar para um não bebê é? Porque eu ia envenenar com o olhar. Credo! Credo, pá, show. Isto já é a altura de nós. Não, mas é... Pá, pronto.
Bom, felizmente estamos muito longe disso.
Mas aconteceu.
Era o que tu dizias.
Mas aconteceu.
As mulheres que não comem à mesa se estiverem com o filho em alguns países, que são tidas em tocas menstruais durante a noite para não dormirem com a família. Que
e os mitos à volta.
É?
Continuam a ter miúdas a pensar, por exemplo, que não podem ir à praia enquanto estão com o período, ou que não podem fazer pintar
Bolos.
O cabelo, ou que não podem... Hoje em dia.
Isso tudo acontece, infelizmente. Estamos muito melhores, claro. No caso da menopausa, acho sinceramente que nós ainda temos, na sociedade ocidental, onde as coisas estão melhores, aqui onde as coisas estão melhores e onde nós vivemos dentro de um cenário de enorme privilégio, podemos ter inúmeras queixas, mas vivemos num cenário de enorme privilégio, a verdade é que a menopausa é considerada como o fim útil da mulher. Ou seja, as mulheres depois dos... uma mulher menopáusica não é? É uma criatura que já não vai contribuir para a sociedade, já não é fértil, já não é útil, e como nós temos um profundo desprezo pela malta mais velha, porque temos, e é fácil de perceber como temos um profundo desprezo pela malta mais velha, da publicidade à televisão, do cinema, a tudo, na verdade a tudo. O que acontece muitas vezes é que as mulheres entram em ansiedade porque o corpo delas se manifesta de uma forma, vá, original, porque é esta nova etapa, mas
espontânea.
Sim, mas também porque, de repente, sentem-se menos válidas, sentem-se diminuídas. E ouvem, eu já ouvi, estás é com a menopausa, por isso é que estás irritada.
É sempre, quando estás com o período, estás com o período, não é sempre em tom jocoso,
portanto, passas misógino, de umas coisas para as outras.
Estás com a menopausa, é pronto, está na fase crítica.
Por isso é que eu não me demito deste papel de mostrar que é possível ser linda, maravilhosa e engraçada como eu e como tu.
Ah, eu estou em menopausa.
Calma, que também vamos chegar a ti. Tu estás em menopausa.
Eu espero que lá cheguei, porque senão que estou viva, porque é desejável lá chegar.
Estás em menopausa, não vale a pena. O livro explica isso. Menopausa começa com a primeira menstruação.
Pois,
atenção, tu estás, neste momento, 38 anos, estás em pré-menopausa. Quando tiveres os primeiros sinais relacionados com perimenopausa, que se insinuam, eles não aparecem como o sangue, que é uma coisa que tu vês, o sangue.
E quais são? Vamos lá dar aqui mais uma aos nossos ouvintes. Quais são?
Depende de mulher para mulher, mas os sinais são alteração de padrão menstrual. E o que é isto? É um palavrão, mas podem ser períodos maiores, períodos mais pequenos, mais espaçados entre eles ou mais curtos entre eles, ou alterar-se a cor do sangue. Isso já é alteração de padrão menstrual. Normalmente é o que nós damos mais conta, porque é uma coisa que nós olhamos para o pence higiênico ou para o
estamos
tampão
habituadas
e percebemos
também, claro.
E estamos habituadas a todos os meses espreitarmos a ver como é que a coisa dá. Mas olho nisto porque, como nos apanha numa fase da vida ali pelos 40, 41, 42, começa a somatizar, o que é que nós achamos? Estamos grávidas. Se tivermos uma relação, pensamos, se calhar estou grávida. E depois vem o período, afinal não estás. Se não estivermos grávidas, pensamos, espera aí, eu este mês estou com este projeto no meu trabalho,
é o stress.
Se não for o stress, eu fiz antibiótico, estive com gripe, fiz antibiótico, se calhar é por causa disso que não veio o período. Portanto, é preciso nós termos em linha de conta que determinadas alterações no período menstrual, quando já passaram os 40 anos, pode já ser perimenopausa. E só interessa para nós retermos, para ficarmos com essa informação para nós. Se quisermos partilhar, tudo bem. Mas interessa, porque a partir daí podem acontecer outras que convém que a gente a vá juntando. Podem acontecer. Irritabilidade. Mas eu chamo-lhe a neuro-hormonal. E isto é made by me. Porque não há nenhum termo entendível para as pessoas. Para lhes poder explicar como isto é. Isto é uma neuro-hormonal. É. Tu estás bem e de repente não estás.
E de repente não estás.
E está tudo bem à tua volta. E isto, os filhos estão a brincar. Os netos estão não sei quê. Os netos quem já tenha precocemente. Mas está a dar um filme na televisão porreiro, pá, tudo bem, e tu deixas-te uma neura que tu... De onde é que isto vem? E tudo à tua volta dispara. E tão depressa vem como vai. Isto é a neuro-hormonal. Isto depois depende da intensidade de cada uma. Mas a verdade é que é isto que acontece. Também é um sinal de perimenopausa. Ou então, confusão mental. De repente começas a esquecer coisas simples, coisas que tu te lembras, como estávamos a falar há bocado com o João. A mulher... Por outra situação.
O João aqui são disclaimers.
O João é o nosso smog, não é? O João é o nosso smog.
E já apareceu no nosso smog, Instagram e que grava muitos dos nossos episódios.
Grava muitos dos nossos episódios. Olá, João. Olá, não está cá. Olha, hoje é a Rita.
Até eu.
Agora está lá.
Gostei muito dele. Olá, Rita. Achei o máximo, João. Mas deixar, por exemplo, a chave na porta e não saber onde é que deixou a chave, ou meter o açucareiro no frigorífico.
Ah, então eu estou em menopausa desde os 25.
Pronto, mas a verdade é que pode acontecer também a intenção pré-menstrual ou pós-menstrual, portanto, porque isto são questões hormonais. É. Isto são as hormonas a tomar conta de nós. Sei lá, pode acontecer alterações no cabelo, alterações na pele, diminuição do desejo sexual. Atenção, olho, não é líbido. Líbido é o potencial sexual que todos têm. Esteja ele materializado por desejo ou não. Líbido toda a gente tem, mesmo quando não lhe apetece dar uma queca. Com licença.
Portanto, sim, eu ontem tinha uma amiga com 60 sexual. Anos que me dizia, eu depois da menopausa, o meu interesse por sexo diminuiu e foi diminuindo e diminuindo. Pá, e hoje acho porreiro a conversa da sedução, acho sou simpática e tal, mas não faço questão numa vida sexual ativa, confesso-te.
Sim.
Pronto, e eu acho que é de respeitar.
É, completamente.
Desde que seja claro para o companheiro, para um potencial companheiro que é assim, pronto, é o que é. Porque depois também tens essa obrigação de ter uma vida sexual ativa. É que há esse problema, é uma pressão muito grande, não é? E quando tu de repente, eu já falei nisto várias vezes, a Paula sabe, quando tu de repente dizes, não, mas espera lá, sexo com dor não.
Dói, não quero.
Ninguém merece. Não quero.
Claro,
não é?
Pronto. Claro.
E tu vais e compras um lubrificante e resolves a tua vida. Pronto. E funciona para mim, pode não funcionar para outras pessoas, para mim funcionou, resolveu a minha questão. Mas o primeiro impacto, nas primeiras vezes, foi um bocadinho estranho. Tipo, mas o que é que se passa? Mas, tipo, é o deserto do Saara? É o quê? O que é que está a acontecer?
Que segura vem a ser esta?
Que segura vem a ser
esta? Agora o lubrificante, e vamos lá. É um amigo para ter, é um amigo de cabeceira a vida toda. Vá.
Pronto, a Paula, é a Paula
vida, é um amor
esta,
para a vida toda.
É um amor para a vida toda.
Mas temos que distinguir entre hidratante e lubrificante. Sim, sim, são, sim, coisas,
sim,
diferentes.
São coisas diferentes. São coisas diferentes. E pronto, e depois tu és confrontado com coisas que eu acho que as pessoas não querem falar sobre elas. Sim, eu vou meter um comprimido vaginal o resto da minha vida, todos os dias.
E
não tem mal nenhum, não há problema nenhum, é uma coisa, é como lavar os dentes, é uma questão de hábito. E de saúde, e de bem-estar, e de saber que aquilo me
que
facilita
a
vida,
faz a diferença. Faz.
Expliquem-me lá, eu não sei isso do comprimido vaginal. Eu estou aqui, olha, em moto, eu ainda nem comecei a informar-me agora.
Para quem nos ouve, é importante.
Cristina,
nós
abandona a caneta.
Para não ouvir clique.
É só para não estar a ouvir clique.
Mas estava a ouvir clique. Não será das pulseiras?
Não, não.
Opa,
era da caneta.
Ok, estes então são muito abrangentes, estes microfones.
Pois são.
Pronto. Então eu vou tentar, só para completar aquilo que a Paula tinha perguntado. Porque quem nos ouve vai querer saber isto. Os sinais de perimenopausa. Quando é que a coisa se começa a dar? Começa a somatizar-se aí pelos 40 anos, estes que estávamos a falar. E depois, estas questões sexuais. Começa a diminuir o desejo sexual. E nós não percebemos muito bem porquê. E achamos, se calhar é porque já estou farta do meu marido. Ou já estou farta da minha companheira, ou já estou farta disto ou daquilo. Mas não, pode ser simplesmente uma questão hormonal. Portanto, se juntarmos estes sinais todos, se tivermos mais de 40 anos, pode já ser a perimenopausa a dar os sinais da sua graça, que termina ali por redor dos 51 anos, quando faz um ano que estivemos sem menstruar. Portanto, os períodos menstruais vão variando até que chega uma altura de 12 meses sem menstruar. E esse é o dia da menstruação. Yeah! Da menstruação.
Da menopausa.
Yay, que fixe, que bom, olha, tal, a partir de agora já não menstruo. E é esse o único dia de menopausa na vida das pessoas. Pré-menopausa, perimenopausa e pós-menopausa. Por isso é que eu lhe chamo um processo. É algo evolutivo. Tem princípio, meio e fim com o fim da vida. E isto convém que fique muito bem dentro da nossa cabeça. Sabem porquê? Num estudo que nós fizemos, que 7 mil e tal mulheres responderam, 70% falou pela primeira vez em menopausa cerca dos 40, em contexto de consultório médico, aos 48 anos. Isto foi medido. Portanto, não é a impressão. Isto foi medido. E 90% dessas mulheres foram elas que falaram em menopausa, nem sequer lhes foi falado, não lhes foi perguntado. Portanto, se não formos nós a tomar conta disto, dificilmente vamos saber o que é que está a passar connosco. E depois, como começamos a ter algumas questões que não sabemos resolver e nos assustam, era um termo que tu utilizaste muito bem, queixamo-nos aos médicos. Os médicos dizem que isso é depressão, isso é ansiedade, encharcam-nos de ansiolíticos, encharcam-nos de antidepressivos, e nós damos conta que há uma percentagem, eu isto tenho que medir para saber ao certo, mas há uma percentagem demasiado grande e dolorosa de mulheres em perimenopausa a serem medicadas com antidepressivos. Desnecessariamente. Absolutamente. E depois começa a catadupla, acho que é catadupla que se diz, não é?
Catadupla.
A catadupla dos efeitos em bola de neve, que é o próprio do antidepressivo, também diminui o desejo sexual, também produz outro tipo de efeitos laterais no organismo que vão começar a aumentar os efeitos do laque hormonal que vai acontecendo. Portanto, temos que ser nós, isto para dizer, nós temos que tomar conta e pensar assim, pré-menopausa, perimenopausa, pós-menopausa. E o que é que inicia cada uma?
Quando tu falas aí, ou seja, isto tu estás a dizer que tu achas que é uma elevada percentagem, não é só uma questão empírica, eu acho que é importante que se diga, tu realmente tens uma associação,
isso,
não é? E tu
recebes,
trabalhas com mais de 30 mil mulheres, dizias
sim,
há pouco.
Sim,
portanto,
sim,
não é toda empírica, é real, não é? Estas, os relatos, as queixas, as dúvidas
é
chegam
real.
A tua base diária.
É. Oh, Paula, isto começou por uma inquietação minha. Eu, a uma dada altura, senti-me isto que estava a dizer e que tu também relatavas, dessas questões todas. Procurei ajuda porque em contexto médico e eu dentro da indústria farmacêutica tenho acesso a todos os médicos que quero. Ia-me queixando e as questões eram stress, isto e aquilo. Isto durante 10 anos nunca ninguém abordou. E em contexto de rotina de ginecologia. Portanto, numa dada altura tive um bendito calor e comentei com uma amiga que estava nesse dia, por acaso, comigo, olha, estou a sentir um calor estranho. E ela disse, que idade é que tu tens? Eu, 50. Ah, então isso é menopausa. E eu fui para casa pesquisar no Dr. Google o que é que havia sobre menopausa. E apareceram-me cola para dentaduras, resguardos para a cama, resguardos para incontinentes, mesinhas, hospitais e etc. Disse, não, isto não é a minha onda. Eu se calhar estou mesmo na menopausa, mas isto não é a minha onda, tem que haver mais do que isto. Mas não há. Não há. Não há.
Em
Facebook, LinkedIn, menos na perspectiva de profissional, mas Facebook, Instagram, fui procurar a todo lado, havia uns grupos espanhóis, outros do Brasil, em português do Brasil, ingleses, mas portugueses não havia nada. Então não havia, eu criei, porque me pareceu que era uma forma democrática de, pelo menos para quem tivesse internet, chegar à informação. E começou alguma coisa com as minhas amigas, eu e as minhas amigas, tinha que lhe pôr um nome, decidi pôr-lhe o nome Menopausa Divertida, para contrastar com a saudade e aquilo que em Portugal habitualmente temos como destino, não é? E a coisa pegou. De repente, começou a questão da pandemia, a internet passou a ser a sala de estar de toda a gente e aquele grupo foi crescendo. Só se fala de menopausa, é um grupo privado, as pessoas respondem a três perguntas para lá entrar. O ambiente é respeitador, é de acolhimento, é de rede de apoio. Profissionais de saúde e não profissionais de saúde, pessoas com profissões que têm impacto na vida e na saúde das pessoas em menopausa, vão lá, fazem webinars, ficam disponibilizados para toda a gente, mantêm o diálogo a posteriori e chama-se Comunidade de Saúde em Menopausa, Movimento Menopausa Divertida. E é daí que provém o meu contacto com as pessoas, porque eu disponibilizei a uma dada altura o meu número de telefone. E não sei se
e o que é que aconteceu depois de disponibilizares o teu número de telefone? Já abriu uma caixa de Pandora.
Está em todo lado. E portanto, foi a caixa de Pandora. Mas alguém tinha que o fazer. Agora já tenho um outro telefone para desligar este quando preciso de um bocadinho de calma. Mas a uma dada altura, o meu marido perguntava-me assim: olha, já não te chega a tua menopausa? Tens que
viver. Tens que falar com a menopausa dos outros, pois.
Tive que disciplinar as
coisas. E o teu marido
coisas.
Viveu bem com a tua menopausa?
Ele viveu como eu. Nós não sabíamos que era menopausa. E a questão é essa. Nós não sabemos. E às vezes desentendíamos-nos porque o que acontece a toda a gente. E hoje em dia vejo o reflexo de casais daquilo que aconteceu comigo. Nós superamos o desconhecimento de menopausa. Isso é o melhor que pode acontecer hoje em dia. É conseguir superar com a falta de literacia, a falta de informação. É conseguir que o impacto não vá ao ponto de nos destruir a vida, é tão simples como isto. Portanto, mas sim, houve impacto na nossa vida. Ele não percebia porque é que eu não tinha desejo sexual por ele, nem eu, porque eu amo. Eu já o amava na altura e foi sempre o meu marido, o meu homem, a minha paixão. Mas eu não queria fazer amor. Pá, não, vira-te para lá, não quero, eu não posso cheirar. Eu não podes porque eu não quero. Percebem? E isto hoje em dia é-me relatado por centenas de milhares de pessoas. Que, pá, não quero, eu gosto tanto dele, mas eu não quero, não consigo. Dói. Ou se não dói é desagradável, desaparece realmente. E depois há o que fazer para retomar. Mas sim, teve impacto.
E o que é que se pode fazer? Vá, serviço aqui.
O que é que se pode fazer? Olha,
pode-se fazer várias coisas.
Pode-se fazer... não, mas diz tu, se calhar...
Não. Força.
Mas a sério, eu gostava de ouvir.
Anda lá.
Pronto, mas
anda
okay. Vá, vamos dizer as duas.
Então,
não, olha, pode-se, em primeiro lugar, ter conhecimento que isto não depende da vontade. Em primeiro lugar, porque começam logo as coisas a mudar. Sabendo que não é da tua vontade, Muda para ti, muda para a pessoa que está, que te faz companhia na vida, para o teu companheiro ou para a tua companheira. Não tem a ver com a vontade. Começar por aí. Depois começar a procurar alternativas para, sei lá, por exemplo, fazer terapêutica hormonal de menopausa, se já se tiverem idade para fazer e se houver indicação para isso. É o gold standard, é a melhor ajuda, o que há de mais eficaz, de mais seguro, de mais confiável é a terapêutica hormonal da menopausa. E isto levava tanto pano para mangas, porque não são os hormônios bioidênticos, não é a modulação hormonal, não é muita coisa que lhe chamam e que está por trás de perspectivas mercantilistas e de negócio, e que as autoridades de saúde dizem cuidado com isso. É um bocado como esta questão de deixou de ser socialmente aceite os cigarros normais da tabaqueira, e passou-se a fumar cigarros que fumam, que cheiram bem, não é? Só que não se faz ideia dos perigos que estão ligados ao tabaco aquecido. Portanto, é um bocado como isto. É uma forma de dar a volta ao texto, porque de aproveitamento do medo, dos alertas que vão saindo em relação ao que existe, e muito bem, mas há sempre quem tente aproveitar-se disso. E os hormônios bioidênticos que são manipulados em farmácias não são terapia hormonal da menopausa. A terapia hormonal da menopausa é que é vendida nas farmácias, que tem nome comercial, que é regulada pelas autoridades do medicamento, as internacionais e as nacionais. Essa é que é terapêutica hormonal. E é uma forma de nos voltarmos a sentir nós. E eu sei isso por experiência própria. Há indicações, há contraindicações absolutas e contraindicações relativas. Se nós não soubermos, não temos que saber, no livro isto está muito bem explicado, nós não temos que as saber, nem os médicos sabem, todas, mas há um consenso para o tratamento da menopausa da Sociedade Portuguesa de Ginecologia que está devidamente explicado no livro. Portanto, e nós podemos perceber, em primeiro lugar, como eu costumo dizer, arrumar a nossa cabeça para depois falar com o médico e ele ajudar a acertar. Não é o contrário, o médico não pode fazer tudo. Há coisas que nós, por muito esclarecidas que estejamos e muito bem connosco próprias, em consultório médico não sai. Não vale a pena. Sai muito mais depressa entre nós do que no consultório médico. E todas nós temos esta experiência. Todas. Há coisas que são tão íntimas que, por muito que a gente confie no médico ou na médica, não saem. Portanto, nós é que nos conhecemos. Portanto, se nós conseguirmos orientar-nos, arrumar a nossa cabeça, ter as ideias muito bem, saber o que é terapêutica hormonal, porque é que se pode fazer a terapêutica hormonal, porque é que não se pode, quais são as indicações, as contraindicações, quando chegamos ao pé do médico é tudo muito mais fácil. Ele diz aquilo que tem a dizer e nós entendemos. E entendemos e encaixamos e adaptamos para nós.
E ajustamos, claro.
E ajustamos a nossa maneira. Mas essa é a forma mais eficaz de resolver as questões, o impacto na nossa vida, mesmo da diminuição do desejo sexual. Porque acontece por questões físicas. Há menos lubrificação, há dor, há infecções urinárias de repetição. E tudo isso tem a ver com as questões hormonais, que vão ser repostas pela terapêutica hormonal da menopausa, que não é uma terapêutica hormonal qualquer, é a terapêutica hormonal da menopausa. Em Portugal chama-se exatamente assim, THM, terapêutica hormonal da menopausa. Não é terapêutica de substituição hormonal, não é terapêutica de reposição hormonal, é terapêutica hormonal da menopausa, é assim que se chama.
Há muitas mulheres que optam por não o fazer, não é?
E que têm e bem, todo o direito.
E têm todo o direito.
E isso também está muito bem explicado no livro. Podem não querer fazer. E esse é um direito que lhes tem que ser dado, como é evidente. E por não querer deixar de fazer, não quer dizer que não haja o que fazer para aquela mulher se sentir melhor. Se continuarmos na perspectiva médica, há o que fazer, por exemplo, há medicamentos de venda, de prescrição médica, que são antidepressivos, que têm um perfil de farmacocinética e farmacodinâmica, que é assim que se diz, que são específicos para o impacto psicológico da menopausa. São específicos. E os médicos sabem quais são. Também há anticonvulsivantes e há benzodiazepinas, que são os vulgares calmantes. Não, os calmantes.
Sim, calmante.
Portanto, essa é a perspectiva farmacológica de prescrição médica. Depois há outra coisa, que são a fitoterapia, a soja, os derivados de soja, os suplementos alimentares. Só que uma vez mais aqui atenção, porque a fitoterapia tem ação estrogénica e para mulheres que têm, ou seja, lá estou eu com os palavrões, que é tal hormona que nos tira um pouco pelo facto de começar a rarear, ficamos com menos desejo sexual, o cabelo altera-se, a pele altera-se também, as unhas, aquelas coisas que nos incomodam, há menos irrigação sanguínea por causa da falta de estrogénio. E estrogénio a mais ou a menos tem consequências físicas e a soja tem ação estrogénica. Só que nas mulheres que têm cancro, elas próprias, que é uma das contraindicações absolutas para fazer terapêutica hormonal, não devem fazer terapêutica com, não devem fazer tratamento ou não se devem cuidar com uma soja ou um derivado de soja, os onagras desta vida, porque pode ser prejudicial para elas. Portanto, convém sempre passar pelo crivo do médico, perguntar ao médico, olha, eu não quero fazer terapêutica hormonal, eu não quero fazer antidepressivos, não quero fazer nada disso, eu quero ir para as terapias alternativas, quero fazer uma soja. E o médico vai-lhe dizer se aconselha ou não, e depois da mulher saber e de estar esclarecida, então opta, não é? Mas não há nada inócuo. Quando dizem há medicamentos naturais, a água também é química, H2O, e toda a gente sabe, e é água. O ar também é químico, não é? Toda a gente sabe, portanto, cuidado, porque isto há mercê desta falta de literacia, há toda uma área nebulosa de fragilidade que quem está em Oxford e noutros lugares a estudar como é que se há de aproveitar isto, sabe muito bem como é que o há de fazer. E nós temos que nos empoderar de informação para não cairmos na esparrela.
Olha, há uma frase no teu livro que eu gostei muito, particularmente, tu dizias: a menopausa não custa, custa é ter vida para viver a menopausa.
Queres-me pôr mesmo a falar?
Quero! É ter vida, é ter sociedade.
Olha, é? Paula, assim, a fase mais desafiante do processo de menopausa, e eu sou muito chata nisto, porque se as pessoas não conseguirem, quem nos está a ouvir, se conseguir no final desta minha palavra toda dizer assim, mas ela disse é pré-menopausa, perimenopausa e pós-menopausa, e eu, yes, já valeu a pena vir aqui, porque são coisas diferentes. Tu perguntaste-me sobre a vida, ter vida, a menopausa não custa, custa é ter vida para viver a menopausa. Pois é, porque a fase mais desafiante do processo de menopausa apanha-nos numa altura em que a vida também é mais desafiante. Há bocado acho que falavas nisso, que é, não foste tu, estamos a meio da vida, estamos no topo da carreira, ou estamos desempregadas porque chegamos a meio da vida e precisamos de um outro emprego, sei lá.
Porque já não há lugar para as mulheres.
Já não há lugar para as mulheres e blá blá blá, uísque as chaquetas. Ou estamos numa relação desgastada, ou a meio de um divórcio, os pais estão mais debilitados e a precisar da nossa ajuda, os filhos estão em idade de maior desafio de sair de casa, o ninho vazio ou na adolescência. Portanto, tudo congemina aqui para que seja mais difícil essa fase naturalmente. E ainda por cima as oscilações hormonais é aí que se começam a fazer sentir, realmente a somatizar, a fazer-se sentir, a dar efeitos, a produzir efeitos. Portanto, a menopausa em si, se à volta, se os pais não precisassem nunca de nós, se a sociedade não nos cobrasse o que cobra todos os dias, só porque, bolas, temos uma patareca. Porque só por causa disso não é mais nada. Se houvesse um enquadramento, eu não digo melhor, eu digo normal para o ser mulher. Se isso fosse uma questão que ocupasse a mente de quem decide, como ocupa de forma natural as questões relacionadas com o patriarcado, não custava. E se tivéssemos informação, se não houvesse este deitar para debaixo do tapete as matérias relacionadas com a reprodução, a vida reprodutiva das mulheres, nós passávamos muito bem a menopausa, nós passávamos bem a gravidez, um filho rasga-nos e nós no dia seguinte estamos felizes e contentes. Portanto, nós temos capacidade para viver bem todas as fases da nossa vida reprodutiva. O que está à volta é que nos comprime. É que nos deprime, é que não nos deixa viver com a satisfação que poderíamos viver todas as fases. E a menopausa é mais uma. Eu não sei se me faço entender, mas quando falo nisto realmente empolgo-me, porque Uma coisa é nós termos a nossa realidade e de meia dúzia de pessoas. Outra coisa é lidar com centenas de milhares de pessoas ao longo de... E depois a fase da pandemia ampliou isto tudo, porque tínhamos tempo para falar uns com os outros, não é? Eu passava às vezes 24 horas a falar com pessoas que me telefonam, que me mandam mensagens. Pá, e isto traduzido em nomes, em histórias, em cheiros de pessoas, em abraços. Uhum. Pá...
Não é só estatística, não, não é a vida.
Não, é a vida a acontecer, lá está. Não é a menopausa que custa, custa é ter vida para viver a menopausa.
E depois há outra coisa que... Bem, isto é transversal a tantas coisas, não é, Patrícia? Que é termos sempre homens a escrever e a debitar sentenças e bitites sobre o corpo das mulheres. Não é? Primeiro porque a menopausa, a discussão da menopausa é... Há referências históricas, mas é recente. Até porque a esperança média de vida das mulheres não era muito elevada, portanto nem... Não havia muitas que lá chegassem.
O século passado.
E depois, a medicina, domínio de homens, não é? Era a medicina que falava da menopausa. Quando falava, falava de uma forma totalmente
estúpida. A medicina construiu-se a partir do corpo do homem, não a partir do corpo da mulher.
E os medicamentos.
E os medicamentos a partir do corpo do homem, não a partir da biologia da mulher. São coisas... A medicina construiu-se assim.
Há quanto tempo é que tu deste? Quando vocês em Lisboa dizem ténis, não é? Mas as sapatilhas, as vulgares sapatilhas... Há quanto tempo é que vocês deram conta que há sapatilhas para o pé da mulher e para o pé de homem?
Bem, eu calço 35 e meio, portanto
filha,
a minha
tá
vida
bem,
é difícil.
Mas o tenta, tu calças na secção infantil. Pronto, ok. Tu, Patrícia, não és tida neste campeonato.
Ah, bom.
Mas a verdade é que eu sei, há meia dúzia de anos, é que há ténis de umas marcas quaisquer para... Vês, isto faz barulho, que eu sei.
O problema não é isso, é a caneta, é as pulseiras, é as botas, é o... trocamos
mas
a perna.
Mas é assim, só que nos sabe que nós não estamos quietos.
É assim, nós estamos vivas, hello.
Mas não tires as pulseiras.
Viva. É que eu posso me despir, se for o
não,
caso.
Não, deixa de estar sugadinha.
Não, é um espetáculo muito bonito. A parte do despir.
Não digas isso.
Não é do corpo, é parte do despir.
Olha, isso é outra coisa sobre a qual... Eu fui avisada assim: vem a menopausa, são mais 6 quilos. Cada quilo traz uma família agregada. E tu, para perderes esses 6 quilos, nunca mais na tua vida conseguirás fazê-lo. Organiza-te, mentaliza-te. Ok, pronto. E eu estava: venham eles, os 6 quilos, vá, venham lá. Vou pôr as coisas assim. Ainda não aconteceu. Não quer dizer que...
Mas
não,
que idade
é
que tu tens, Patrícia?
Eu não estou em menopausa.
Tenho 53. Faço 53.
Eu passei a notar isso a partir dos 55.
Cinco.
Tenho 58. Portanto, tu és o tipo magro. Para quem não te conhece fisicamente, tu és uma mulher muito bonita.
Oh, muito obrigada.
E com um corpo harmonioso. Dá para se perceber isso. Portanto, e eu posso dizer mesmo no mim, olha, senão o pai acabar a noiva, não é? Mas eu até aos 55 anos não notei que fosse difícil nem engordar, nem emagrecer. Mas há uma altura em que isso acontece, normalmente, naturalmente.
E mesmo isso, a sociedade cobra-te.
E o que está descrito na literatura, isto é importante que se saiba, é que 50% das mulheres entre os 45 e os 55 anos, o que não quer dizer que seja mesmo aos 45 e aos 55, não é?
Claro.
Mas por aqui engordam até 10 quilos. E mais, está descrito também que nem dão conta, porque é uma coisa progressiva, uma coisa que vai acontecendo. E também está descrito que contrariar isso é difícil, porque tem a ver com a desaceleração do metabolismo.
Do metabolismo,
com
claro.
O ir perdendo massa muscular. Tu podes fazer algo... Lá está, se nos avisassem, isso pode não acontecer se fizeres exercício físico
faço,
compatível,
claro.
Mas não é cardiovascular. Tem que ser mesmo produção de massa muscular. Tem que ser exercício de força. Aliás, nós na associação temos um protocolo com a Universidade de Coimbra, que é uma investigadora que está a fazer um trabalho de prescrição de exercício físico na menopausa. Que é exercício físico, não é a mesma coisa que o da puberdade, pois, ou do período
claro,
fértil,
claro.
Não é? Portanto, há mesmo necessidade disso. Agora, é verdade que nem todas as mulheres, é 50% das mulheres engordam 10 quilos.
Não, lá
mas os
está.
Outros 50 não engordam.
Lá está, a estatística tem essa coisa dramática.
Mas lá está,
mas a questão é essa.
É aquela coisa. Olha, tu vê lá
as desgraças todas.
Vocês acham que quem disse isto foi um homem ou uma mulher?
Ah, foi uma mulher, claro.
Óbvio.
Do género. Okay.
Para as mulheres.
Olha, é gira, não é? É gira e és magra. Espera lá,
espera lá, que eu já te vou tramar.
Isto é agora.
Eu acho que a Cristina vai ter que voltar cá, porque o nosso programa já se foi há muito tempo.
Já. Mas isto passou.
É assim.
São 11 horas.
Então vá, como se isto fosse uma conferência. Notas finais.
Notas finais.
Notas finais.
Que notas finais queres deixar às mulheres, mas também aos homens que nos estão a ouvir, que também temos homens que nos ouvem e nós bem sabemos porque eles mandam-nos mensagens. Que conselhos, que dicas gostavas de deixar aqui como remate final?
Não é um conselho, é mesmo um grito de alerta. Não se deixem ficar, não desistam de si. Não desistam de vocês. Tudo o que tem a ver com esta área começa antes do que vocês pensam. Não começa só quando as alterações do período menstrual se dão. Procurem informação, procurem conhecer-se a si mesmas, procurem não se deixar ficar. É só isso. Para me encontrar, comunidade, saúde, movimento, comunidade, saúde e menopausa, movimento Menopausa Divertida no Facebook. Para quem gosta de Instagram, movimento Menopausa Divertida no Instagram. Portanto, Menopausa Divertida, Cristina Mesquita de Oliveira, chegam a mim, meu número de telefone está por aí. Portanto,
e o livro está nas bancas.
E o livro está nas bancas. Exatamente, está em todo o lado. É só isso. Não se deixem ficar, não desistam de vocês. É só isso que eu tenho que dizer.
Cristina, numa terceira temporada, cá te esperamos.
Ok, perfeito, perfeito.
Paula, até para a semana.
Até para a semana.
Um género de conversa. Este podcast teve o apoio da Companhia das Culturas e da Pereira Monteiro Fundação.